Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Gênesis. Voltemos a estudar o livro das origens. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. É importante lembrar onde ficamos. Vimos que as consequências da queda levaram então ao primeiro ato de rebelião, de revolta contra o Senhor, após a expulsão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, do jardim, do paraíso de Deus, o Éden, gerando filhos. A primeira reação então foi um dos seus filhos, o primeiro deles, Caim, em quem Eva depositou toda a esperança dada pelo Senhor Deus em Gênesis capítulo 3, 15, de que dela descenderia então a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Justamente Caim foi aquele que, revoltado contra Deus por ter sido rejeitado quanto à sua oferta, ele então cometeu o primeiro fratricídio da história. Ele matou seu próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato da história. A Escritura diz, no capítulo de número 4, que por ter a sua oferta rejeitada, Caim ficou extremamente irado, sobremaneira, e então o seu semblante descaiu. E ele fez então aquilo que é comum aos assassinos. Ele convidou o seu irmão para o campo, e levando-o para bem longe, onde ele não pudesse gritar por socorro, clamar por auxílio, ele então o assassinou. A sequência que nós vamos ver hoje então foi o resultado do que aconteceu com Caim, daquilo que então ocorreu com a sua vida. Nós vamos enxergar isso a partir do versículo de número 8. Eu peço atenção dos irmãos para a leitura. Nós vamos caminhar hoje até o versículo de número 16. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor, ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa mente e coração nesta noite. Ajuda-nos a compreendermos esta mensagem, as suas implicações para os nossos dias, para a nossa vida. E revela-nos, ó Senhor, mais uma vez, ao estudarmos o teu santo livro, a graça maravilhosa de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. O que temos então a partir do versículo de número 8? O registro, como disse aos irmãos, deste primeiro fratricídio. Ouço vozes ou sons. Versículo 8 então diz: Caim, ele chama ao seu irmão Abel e ele o convida para que este fosse ao campo. A resposta de Caim ao questionamento divino, ela não é registrada em palavras dirigidas por ele mesmo a Deus. Notem, o Senhor disse para Caim, versículos 6 e 7, versículos anteriores: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O tentador ali estava presente. Ele agora havia se associado com o homem, ou melhor falando, o homem, porque deu ouvidos ao tentador, a antiga serpente, o diabo, havia se associado com ela, ou com ele. Satanás continuaria a tentar o homem, mas agora caberia ao homem dizer não à tentação do diabo, e ainda hoje é o mesmo que acontece. Não adianta colocarmos a culpa em Satanás quando nós pecamos contra Deus, porque ele não tem poder para nos fazer pecar, mas ele tem poder para nos tentar. Mas quem peca somos nós. Quem quebra a lei de Deus, os seus mandamentos, somos nós. A teologia fraca dos nossos dias, ela costuma fazer o mesmo que Adão fez no Éden, que Caim tentaria fazer e que ainda hoje nós tentamos quando queremos fugir da nossa responsabilidade. Nós colocamos a culpa em outrem. Mas Caim precisava resistir à tentação de se vingar contra o Senhor. O Senhor então diz: se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Faça a coisa certa. Em outras palavras, me adore como eu quero ser adorado e não como você quer me adorar. Preste um culto a mim como eu lhe exijo e não como você exige, o que é tão comum em nosso tempo. O que é tão comum em nossos dias, os homens querem ouvir a pregação que mais lhes adequa, que mais lhes traz paz ou que mais traz coceira nos seus ouvidos, como disse o apóstolo Paulo. Os homens querem cultuar a Deus segundo os seus prazeres, segundo aquilo que eles acham melhor. Os homens querem se enquadrar nos mandamentos que mais são convenientes para eles, do que pedir ao Senhor graça para ter prazer em todos os seus mandamentos. O Senhor então disse: se você proceder bem, Caim, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Há uma linguagem aqui muito interessante. Lembrem-se que no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo estava à porta da igreja em Laodiceia, desejando entrar nela, a sua igreja, e pela indiferença dos crentes daqueles dias de João, ele não conseguia entrar. O texto ali não tem nada a ver com Jesus Cristo querendo entrar no coração do pecador e o pecador sem querer deixar, no sentido de que o pecador é quem vai decidir se vai abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e ele ser salvo. Não. Jesus está tentando entrar em sua igreja. Jesus está batendo a porta da sua igreja. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Satanás, então, ele é um exímio imitador das coisas de Deus, só que para o mal. O Senhor, então, adverte a Caim: veja, nos primórdios, eis que o pecado jaz à porta. Quem bate à porta do coração do cristão tentando o fazer pecar contra Deus? O diabo. Foi assim desde o princípio. O seu desejo, disse o Senhor para Caim, será contra ti, mas cumpre, a ti cumpre dominá-lo. Torno a lembrar as passagens bíblicas tão importantes, irmãos, para a nossa fé nesses dias, associadas ao início de tudo no livro do Gênesis. Satanás, ele tenta, ao nosso derredor, como um leão, ele está querendo nos devorar, mas a Escritura diz: se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá. Ou seja, ele não tem poder para nos fazer pecar. Ele é o tentador. Mas quem peca somos nós quando abrimos a porta da nossa alma para que ele entre e faça o que quer. Caim, então, preferiu não dar ouvidos à palavra do Senhor. A resposta de Caim ao questionamento divino, voltemos para o versículo de número 8, portanto, não é registrada em suas palavras dirigidas a Deus. Ele não respondeu a Deus com arrependimento, com confissão sincera, com desejo de mudar, de não fazer mais aquilo que ele queria, mas o que agradava ao Senhor. Notem que a sua atitude de rebeldia é demonstrada no versículo 8, quando ele dirige as suas palavras e ações contra seu irmão. Disse Caim, não ao Senhor, mas a Abel, seu irmão, vamos ao campo. A palavra-chave aqui, irmão, ela vai aparecer pelo menos 7 vezes no capítulo 4 de Gênesis, do versículo 2 ao versículo 11. E o que começamos a ver aqui é esta rivalidade entre irmãos, o que será uma praga por gerações, atingindo as famílias piedosas. No decorrer de toda a narrativa, consequência do pecado. Para exteriorizar o seu ódio, Caim então promove a primeira guerra religiosa que nós temos conhecimento. E não se engane, irmãos, uma vez que ele renuncia a Deus, ele vai também renunciar à sua imagem. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu disse isso aqui mais de uma vez para vocês, quando nós pensamos sobre o que é o homem, quem somos nós, seres humanos. O alto índice de crimes, violência contra a mulher, estupros, roubo seguido de morte, todas as tragédias, o alto índice de tudo isso na segunda-feira. Não é sem sentido, porque justamente no dia do Senhor, o dia em que os homens mais voltam as suas costas contra Deus, o dia em que estes demonstram mais revolta, rebelião e rejeição ao Senhor, consequentemente, os fará, na segunda-feira, demonstrarem para as páginas dos jornais aquilo que eles fazem à sua imagem. Se os homens não temem a Deus, não vão temer aqueles que o Senhor fez a sua imagem e semelhança. É justamente aqui a lição que nós começamos a verificar e a aprender com a história de Caim. Ele renuncia a Deus e também vai renunciar a sua imagem. O que ele faz, diz o final do versículo 8, ele ataca a seu irmão Abel e ele o mata. Percebam, irmãos, o versículo 8 já vai nos mostrando a indisposição do coração de Caim contra Deus, extravasando em um comportamento carnal, irracional, violento e selvagem contra o seu próximo mais próximo, seu irmão. Ele não mede esforços para predispor o seu coração em praticar tal ato de maldade, em atraí-lo para um lugar reservado onde ele então faria, ele aplicaria todo o derramar do seu ódio contra Deus. Ele não poderia atingir ao Senhor. Então ele vai atingir a sua imagem. E ele faz isso contra Abel. Notem que há um rompimento aqui, claro, do laço familiar, que já foi mencionado no capítulo 3. Esse assassinato, ele vai mostrar uma divisão que ocorre a partir daí, quando Caim, então, ele vai agir não de forma arrependida, buscando a restauração da parte do Senhor, mas ele vai responder com escusas, com ironia e com dureza à pergunta de Deus. Versículo de número 9. Notem a repetição do que nós já vimos em Gênesis capítulo 3. O versículo de número 9 diz o texto sagrado, o Senhor vai até Caim. Notem o nome de Deus mais uma vez aparecendo e revelando como Deus do pacto. O Deus que criou o homem e entrou com ele em uma aliança. O Senhor continua a se dirigir assim para Caim, ele vai até Caim e ele diz, onde está Abel teu irmão? É lógico que o Senhor sabia o que tinha acontecido. É lógico que o Senhor sabia o que estava prestes a acontecer. Caim já havia disposto o seu coração a trair ao Senhor e, consequentemente, a trair a seu irmão. Mas, revelando sua bondade e misericórdia, assim como fez com seu pai Adão, o Senhor vai até Caim, seu filho, E ele diz: onde está Abel, seu irmão? Ele chama pelo nome. A pergunta que o Senhor faz, ela é claramente absurda, porque o Senhor sabia, mas mais uma vez, didaticamente, ele quer trabalhar o coração do homem. Vejam a resposta de Caim. Ele desfaz a sua responsabilidade. Ele dramatiza a sua inocência. Ele repete a semelhança de seu pai, a tentativa de ocultar o seu crime, o seu pecado, a sua transgressão contra o Senhor. Ele disse: não sei. Acaso sou eu tutor responsável de meu irmão? O Senhor então está aqui, irmãos, fazendo algo que não é sem sentido ou propósito à luz da palavra. Ele está investigando o coração de Caim, ele está revelando a sua alienação para com o seu Criador, para com o seu próximo, os efeitos e as consequências do seu pecado. Deus sabia muito bem onde queria chegar e o que ele estava prestes a fazer. O Senhor então diz no versículo de número 10: o que você fez? Os ecos do Éden então se repetem: o que fizeste, Caim? E então ele conclui: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A investigação, ela é profunda, perscrutadora. O Senhor, mais uma vez, está sendo ultrajado. O ultraje é evidente. Caim voltou às suas costas contra o seu Senhor e então foi de encontro ao seu irmão com violência. E a relação, então, novamente, do homem que veio do pó da terra, ele torna a aparecer, ela torna a aparecer, esta relação: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Agora Deus vai associar Caim àquele ou àquela com quem ele entrou em aliança. Vejam só esse contraste. O versículo de número 11 diz: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Se vocês lembrarem comigo, perceberão que em Gênesis capítulo 3, o Senhor não pronunciou maldição nem contra Adão, nem contra sua esposa Eva. Amaldiçoada foi a serpente e amaldiçoada foi a terra por causa de Adão. A história muda agora, irmãos. Vejam como o pecado se torna cada vez mais grave, brutal, demoníaco, contrário à santidade de Deus, ultraje à sua glória. És agora, pois, maldito por sobre a terra. Caim está associado à serpente, jamais será separado dela. Por sobre a terra, a mesma linguagem que o Senhor falou à serpente quando disse que agora ela seria maldita. Entre todos os animais, capítulo 3, versículo 14: rastejando por juízo de Deus sobre o teu ventre e comendo pó todos os dias da tua vida. Vejam, Caim, você agora vai ser como teu pai. Que coisa horrenda. Maldito, ou seja, amaldiçoado, assim como a serpente, por sobre a terra. E ele prossegue e diz: cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Serás expulso do solo, em outras palavras. Serás vagabundo sobre a terra, é a expressão mais forte, errante. O primeiro walker da terra, sem destino. O solo agora não lhe apresentaria apenas dificuldades, como aconteceu com seu pai, mas ele não conseguiria mais lavrar o solo, viveria como um nômade. Mas a palavra mais apropriada seria: você agora vai viver como um errante. Não tem mais lugar para você na terra, Caim. Você vai viver por aí. Você vai viver sem descanso, como um vagabundo, alienado de Deus, alienado de seu irmão, alienado do solo cultivável, sem lar e sem segurança. Irmãos, entendam como isso é tão sério, porque ainda hoje é o que o pecado produz no coração dos homens. A mesma alienação de Deus é perceptível na vida, na alma dos homens sem Cristo, nos tempos atuais. Não tem segurança. Eles podem estar cercados de bens, mas isso não traz garantia nenhuma de salvação. Ou como disse o sábio Salomão, é correr atrás do vento, porque tudo isso é vapor e névoa da vida que se esvai. Tudo isso começou de uma forma muito clara, evidente, terrível na vida do primeiro filho gerado por Adão e Eva. Pensem naquilo que o próprio Adão contemplou. Parem um pouco e imaginem que destino terrível que jamais desejaríamos para um filho. Imaginem Eva, agora tendo gerado com dores múltiplas, o que é totalmente diferente da moda hoje, né? A mulher pare e ela sai sorrindo, tira uma selfie em meio a um parto normal e diz: não dói não, é uma beleza. Dores múltiplas. Esperança quando viu aquela criança. Agora escorrer pelas mãos, porque aquele mesmo filho mataria outro à imagem de Deus. E amaldiçoado seria, sem terra, sem lar, sem chão, sem segurança, errante pelo mundo. Lavraria o solo, segundo o versículo 12, e o solo não daria a ele a sua força. Fugiria e andaria pelo mundo, errante pela terra, porque a terra não seria mais produtiva para ele. Mais uma vez, nós percebemos que o efeito prático do que nós contemplamos hoje, quando falamos de ecologia na terra, está intimamente ligada ao impacto sofrido por esta, por conta da moralidade humana. Quanto mais os homens se multiplicam em pecar, a terra sofre, adoece. Notem a expressão usada pelo Senhor: o sangue que é derramado na terra pelos homens quando matam outros clama a Deus por justiça. É o que nós vamos então perceber a partir da história triste de um homem chamado Caim. O texto continua e a resposta de Caim vem no versículo de número 13. Ele diz então ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. A resposta de Caim vem cheia de autocomiseração, mas não de arrependimento. Ele está se reconhecendo miserável, mas em nenhum momento ele disse: pequei contra ti, Senhor. Não se preocupe, caiu aí, é boletim. Se eu dependesse disso como esboço, eu estava perdido. Pequei contra ti. Não foi isso que ele disse. Pequei contra os céus. Não foi esse o seu arrependimento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não foi isso que disse Caim, mas ele, tomado de autocomiseração, ele tentou encenar mais uma vez: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele passou a temer mais os males físicos e sociais do que o próprio Deus. Ele passou a ter mais medo de sua situação do que ser tomado de um temor ao Deus invisível que o fez a sua imagem para a sua glória e que mais uma vez se revelou como o Senhor de toda a terra. O versículo de número 14 diz que Caim então se revela e diz ao Senhor: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Ele diz: eu vou ter que me esconder da tua face. Veja que em rebeldia ou revolta contra Deus, é isto que o rebelde faz, mas ele fracassa, porque ele age de forma irracional. Veja, ao mesmo tempo que ele tenta afirmar que crê em Deus, que o fez, que conhece o seu coração, ele agora começa a imaginar que ele vai morrer, porque o mundo agora será uma grande anarquia, que o mundo perdeu o controle. Essa é a situação de um homem desesperadamente corrupto. Agora observe, irmãos, como o Senhor, ele é cheio de misericórdia. Caim, ele diz: quando me encontrarem, vão me matar. E vejam que o narrador, ele vai deixar um espaço aqui de tempo entre a expulsão que acontece quando o Senhor manda Caim para mais longe e a procriação que já havia acontecido ali. Se vocês continuarem comigo a leitura do capítulo 4, vocês vão perceber que Moisés torna novamente a história de Caim e vai mostrar a sua genealogia. De forma que quando ele foge, ou ele é expulso pelo Senhor, ele vai levando toda a sua descendência com ele. Há uma pausa aqui, mas ela precisa nos mostrar, ou nos ensinar, que Caim, ele estava com muito medo. E por que ele estava com medo? Porque ele tinha uma família. Vejam que o texto, quando ele fala, no versículo de número 14, ele diz: eu vou fugir da tua presença, eu vou ter que me esconder, eu vou andar pela terra, quem comigo se encontrar irá me matar. Ele está também agora percebendo as responsabilidades de tudo aquilo que ele estava vivendo. Então o texto mostra que Caim, ele agiu de forma irresponsável, assim como hoje, ainda hoje, muitos homens o fazem, não avaliando as suas consequências, pecando contra Deus, se esquecem que são responsáveis por seus lares, esposa e filhos. Agora tudo isso vem para Caim, está diante dos seus olhos, ele precisa encarar esta realidade. E porque o foco de Moisés por este instante é mostrar o fracasso da condição humana, nós não podemos esquecer de todos aqueles que foram atingidos por Caim. A sequência do texto vai nos mostrar isso. Mas como Deus então se revela mais uma vez? Ele diz que irão matá-lo agora porque ele vai estar desprotegido. Ironicamente, Caim usa a linguagem: ninguém vai me guardar, ninguém será o meu guardador. A narrativa então mostra o que Moisés, inspirado por Deus, vai registrar nos 5 primeiros livros da Bíblia: o assassino sempre temerá a morte. Vejam comigo Números capítulo 35. Lembrem-se que estes livros foram escritos para a instrução do povo que estava prestes a entrar na terra, para que estes não fizessem a mesma coisa que os demais povos faziam. Em Números 35, nós vamos encontrar o código da lei mosaica ensinando ao povo como as questões práticas e legais, as leis civis de Israel, do povo de Deus em formação, deveriam regular a vida e tudo aquilo que acontecia. Números 35, a partir do versículo de número 9, nos apresenta as chamadas cidades de refúgio. Para que estas cidades serviram? Elas serviram para abrigar, versículo de número 11, aquele que tivesse cometido um homicídio, ou seja, matado outro homem, mas involuntariamente. A cidade de refúgio, então, tinha a finalidade de proteger esta pessoa, porque versículo 12 diz que estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, ou seja, outro familiar que viesse vingar o sangue daquele que foi morto, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então, havia uma proteção no povo de Israel para que, em caso de um homem matar outro, se fosse involuntariamente, ele pudesse se defender e toda a verdade ser estabelecida perante juízes. Agora, olhem só os versículos de 16 a 21. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer é homicida, o homicida será morto. E aqui o versículo em questão: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então, era permitido o juízo e a vingança justa contra aquele que tirasse a vida do inocente. Esse foi o medo de Caim. E este seria o medo de todo assassino. Notem, irmãos, que outra verdade importante aqui é mencionada. Em um país tão controlador como o nosso, que até preço de pizza é regulado pelo Estado, não sei se vocês viram isso recentemente, o PROCON da Bahia resolveu regular as pizzarias da cidade lá, do Estado da Bahia. Sabe como? As pizzarias não podem mais cobrar preços diferenciados com respeito aos seus sabores. Veja como o Estado ele interfere tanto na vida do cidadão. Será que você e eu e os nossos irmãos baianos não têm capacidade de escolher se vão pagar mais caro ou não por uma pizza? Imagine então no que diz respeito a controle de armas. É uma grande discussão. No passado você poderia comprar, claro, cumprindo, atendendo algumas regras. O que se vê, o que se fala muito quando se diz e não se entende como funciona países onde você pode comprar mais livremente, como nos Estados Unidos, é que é um absurdo comprar arma de fogo. Agora, se nós conhecêssemos mais a Bíblia, nós vamos perceber que quem mata o homem é Caim. O Caim que está na gente. Olha, pode ser com um instrumento de ferro, está vendo? Pode ser com um pau, pode ser com pedra, versículo 20, pode ser com as mãos. Quem mata o homem é o outro homem. O problema então, quando nós falamos em outro assunto polêmico, pena de morte, no Brasil jamais daria certo, nós estamos nos esquecendo que quem regulou tamanha lei importante foi o Senhor. Em Gênesis 9, após o dilúvio, nós vamos ver isso. Porque se alguém derramasse sangue inocente sem razão, deveria pagar com o seu próprio sangue. Sabe por quê? Deus disse, porque é imagem de Deus. Ou ele fala, é minha imagem. Só eu tenho o direito de fazer isso. E eu constituí o Estado para que aplique corretamente as leis. Ah, pastor, mas o Estado é corrompido. O que dizer do Império Romano quando você lê Romanos 13? Em meio à perseguição, cristãos sendo mortos injustamente por causa da sua fé, o apóstolo Paulo afirmar que o Estado é magistrado instituído por Deus para trazer espada contra os maus e refrear o mal. Quando o Estado faz isso contrário à vontade de Deus, o que acontece? Está pecando e vai prestar contas pelo que está fazendo. Então, pensem um pouco mais. Nós estamos tão cercados de filosofias humanísticas que nós às vezes acreditamos que tudo isso vai proteger a violência em nosso país, por exemplo, quando na realidade nós nos tornamos reféns diariamente de homens maus. Os irmãos imaginem onde chega ou qual o limite do coração do homem. Você coloca policiais na rua para oferecerem segurança para a cidade, e em um estado como São Paulo agora não é permitido que estes homens usem até mesmo balas de borracha em meio a rebeliões e manifestações de estudantes bonzinhos, são santinhos ali, viu? Todos eles. Como é que estes homens vão se defender? Eles precisam defender a população contra um número maior de pessoas que vão com paus, com pedras, com coquetel Molotov e não tem nenhum controle. Pensem um pouco, irmãos. E notem que muitas vezes o que nós achamos ter sido uma evolução no pensamento e na prática humana, na realidade é um retorno aos mesmos princípios que começaram no Éden quando Caim não precisou de uma arma de fogo para matar o seu irmão, mas apenas desígnio no coração ruim de tirar a vida daquele que foi feito à imagem de Deus. Voltem comigo para Gênesis capítulo 4 e vamos então caminhar para a sua finalização. Essa observação ela era importante porque muitas vezes não é um tema tão trabalhado e nós então achamos que, mais uma vez, aquela separação que é feita entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, ela inexiste. Lembrem-se que quando o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo foi crucificado e morto, e ele sofreu isso por mãos iníquas, Pilatos, ele mesmo falou: você não sabe que eu tenho poder para agora libertá-lo? Jesus lhe respondeu: você não teria nenhuma autoridade se o meu Pai que está no céu não tivesse concedido a você. Isso é tão sério para quem governa, é tão sério para quem deve exercer a justiça, é tão sério para quem precisa promovê-la, que o Senhor vai cobrar de todos aqueles que têm feito isso de uma forma errada, injusta. Para isso, notem, o Senhor primeiramente preparou o terreno. Ele não deixou de fazer isso. Quando o Caim então falou: e agora o que é que vai acontecer comigo? Quem me encontrar então irá me matar? O Senhor providenciou a chamada graça protetora. Gênesis 4, versículo de número 15. Ele disse então: o Senhor, o Deus da aliança, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, vai se ver comigo. A expressão 7 vezes aqui é a ideia de justiça perfeita. Lembre-se, o 7 na língua hebraica aponta para a perfeição. Então, terá justiça perfeita, vingança perfeita para quem levantar a mão contra Caim, qualquer um que matá-lo. E pôs o Senhor então um sinal. O Senhor fez a primeira tatuagem no homem. Ele colocou um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ele então disse que seria uma justiça perfeita aplicada contra aquele que o marcasse. É evidente aqui que ele colocou nele uma tatuagem protetora. Os mórmons afirmam que esta marca de Caim foi a sua cor. Então, por isso que por trás de todo o preconceito racial existe uma teologia errada. Eles disseram então que os descendentes de Caim são os negros, os homens de pele negra. Durante muito tempo, os mórmons não aceitavam negros em suas igrejas. Eles precisaram reajustar essa ideia quando eles entraram no Brasil, porque como é que eles iam espalhar a igreja deles aqui no meio de tanta gente miscigenada? Mas notem, eles afirmam em sua teologia que esta marca aqui em Caim foi a pele negra. Não, de maneira nenhuma. Mas o Senhor, ele colocou em Caim uma tatuagem protetora que lhe permitiu viver de forma natural a sua vida em uma extensão considerável. Mas aí, observem como termina a parte que nós estamos estudando hoje, esta sessão. Versículo 16 diz assim: retirou-se Caim, da presença do Senhor. Isso é muito mais sério do que ter recebido, Caim, uma proteção, um selo, uma marca protetora, uma tatuagem para que ninguém o pegasse. Mais sério do que isso, irmãos, notem, é o encerramento desta parte no versículo 16. Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Aí você vai pensar, Caim, ele conseguiu se estabelecer em algum lugar, pastor? Não, a palavra Nod quer dizer errante. Continuou errante pela terra. Ele não se estabeleceria mais em um lugar fixo, mas sempre estaria errante. Nós vamos ver que na sua descendência, cidades são estabelecidas, mas a ideia aqui ainda não é de uma cidade perfeitamente organizada. Mas ele nunca mais ficaria fixo em lugar algum. Ele vai então para mais longe do Éden. O versículo 16 então diz, ele se retira para o Oriente. O Éden, o lugar onde Deus então se fez presente. O Éden, onde o Senhor visitou sempre Adão. Ou visitou naquele dia glorioso de descanso, para que ele então experimentasse de toda a beleza e graça divina. O Éden, que seria o marco, a sede do reino, de onde Adão e a sua descendência reinariam para todos sempre, para a glória de Deus. O Éden agora, cada vez mais distante. O pecado então, irmãos, separa o homem de Deus. O afasta cada vez mais. O distancia. E assim aconteceu com Caim. Retirou-se da presença do Senhor. Quais, irmãos, são as aplicações práticas para nós hoje? O que isso tem a ver com a nossa relação hoje com Deus, como crentes? Que relação existe entre você que está ouvindo a mensagem nesta noite e está percebendo a gravidade do pecado que entra no mundo pela desobediência de Adão e agora traz as suas consequências na vida dos seus filhos? Abram comigo na primeira carta de João e vamos então aplicar o que nós vimos hoje. Primeira carta de João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 11. Diz o apóstolo, 1 João 3, a partir do versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A oposição ali, então, ela ficou claramente estabelecida. Separadas as sementes. Caim, então, representaria por toda a sua posteridade, ainda que por graça comum, bondosa da parte de Deus, ele não pôde ser tocado, a sua geração, ela foi amaldiçoada. Ele ficou comparado, se vocês observarem o livro de Judas, versículo 11, com os falsos profetas. Homens malignos com uma falsa mensagem, qual seja, uma mensagem mentirosa, contrária aos valores do Evangelho, contrárias a Deus, ao seu Cristo. De forma que o apóstolo João aplica então estas verdades, dizendo para os crentes, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, desde as origens, é que devemos nos amar uns aos outros, porque somos imagem de Deus. O ser humano não pode tirar a vida do seu próximo por qualquer razão, porque toda a vida é preciosa. Mas o ser humano que tira a vida do seu próximo por qualquer razão deve pagar por isso, porque toda a vida é preciosa. Porque imagem e semelhança do Senhor. Não devemos fazer como Caim, que era do maligno, matou a seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. João então considera e diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Séculos 20 e 21 perseguiram e mataram o maior número de cristãos que os historiadores e missiólogos têm conhecimento. Por que razão? Simplesmente porque estes cristãos, de forma justa, viveram vidas de boas obras para a glória de Deus e para o amor aos irmãos e ao seu próximo. Como é possível alguém matar alguém ou matar outro por isso? Mas então, irmãos, continuem vendo comigo o raciocínio do apóstolo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Jesus Cristo foi a fundo nesta questão, quando disse que se nós odiamos alguém em nosso coração, nós já o assassinamos, e foi assim que aconteceu com Caim. Caim não simplesmente resolveu, a caminho da floresta, matar o seu irmão Abel. Mas antes, em sua alma, ele já havia matado Abel, porque ele sabia que jamais conseguiria matar a Deus. Mas o que foi que os homens fizeram quando tiveram a oportunidade de ter o Filho de Deus em suas mãos? O mataram. O que foi que os homens fizeram quando tiveram a oportunidade de libertarem o Cristo, que por onde passou só fez o bem, glorificando ao Pai, pregou o seu evangelho, fez o bem às pessoas, ressuscitou mortos, fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos caminharem, só fez o bem. O que os homens fizeram? Obras más, quando contemplam obras justas, eles o mataram. Eles pediram a sua crucificação, eles cuspiram no seu rosto, eles o esbofetearam, eles bateram nele. Porque o que os homens em Deus mais desejam é ver Deus morto. Esse era o meu desejo. Este era o desejo de vocês quando não havia Cristo em suas vidas. Porque se matamos a Deus, podemos fazer, viver e aquilo que sentirmos melhor praticar. Mas vejam, irmãos, como a graça de Jesus se revelou a nós. O apóstolo disse: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Pois aquele que não ama permanece morto, assim como Caim. Versículo 15: todo aquele que odeia a seu irmão, notem bem, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso aqui, irmãos, não se aplica, mais uma vez, pensem biblicamente, a alguém que em um momento de desespero, por alguma razão ou circunstância, tira a sua própria vida. Suicídio é uma coisa, assassinato é outra. Um assassino não quer tirar a sua vida. O assassino tira a vida de outrem. O assassino diz: o corpo é meu, as regras são minhas e eu faço o que quero. E não importa que em meu ventre tenha sido gerado outro ser humano, a imagem de Deus, eu não o quero e eu quero ele longe de mim. É assassinato. E milhões de bebês se levantarão no dia do juízo e julgarão aquelas e aqueles que assim têm feito. Governos que têm promovido tamanho assassinato de bebês. Porque todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Por isso disse aos irmãos, pior para Caim foi receber a sentença divina de que ele deveria ir para bem longe e ter sido chamado pelo Senhor da aliança de maldito. Mas vejam, irmãos, o versículo 16 então nos mostra: nisto conhecemos o amor, graça maravilhosa, graça de Jesus, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, pergunta ao apóstolo, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Fé cristã, na prática, envolve o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Não pode haver fé cristã com esta separação, mas em termos práticos, aquele que ama o seu irmão não deve fazê-lo de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Por isso que a exortação bíblica apostólica é: amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, amemos uns aos outros. Jesus disse que assim reconheceriam que nós somos de fato seus discípulos, porque na cruz, injustamente, quando crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso que nós devemos fazer. Esta deve ser a nossa atitude. Esta deve ser a nossa postura. E ela não tem nenhuma dificuldade de encarar todos os aspectos da lei de Deus. Infelizmente, não se refreia o mal sem força contrária. Não se combate a violência com flores, com bandeiras de paz, mas com força, para que os homens maus temam a espada que vem de Deus. Mas, por favor, não engulam a história que tem se repetido por meio da imprensa, por meio das universidades e de pessoas interessadas em promover a perseguição cristã em nosso país, porque nenhum cristão vive chutando, vive batendo, esmurrando ou matando homossexuais. Nós vamos continuar dizendo que é pecado, e que se eles não se arrependerem, assim como um assassino, assim como qualquer outro pecador, que como nós precisa de Cristo, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Esta é a mensagem do Evangelho. Não nos deixemos levar por esse discurso que tem sido tão comum em nossos dias. Defendamos a verdade, mas lembremos, esta verdade deve ser defendida em amor. Se nós não fazemos isso visando a glória de Deus e a salvação do nosso próximo, nós não estamos agindo da forma correta. Finalmente, versículo 19 em diante diz: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esta é a mensagem pura e simples do Evangelho. A razão por que nós estamos aqui nesta noite, celebrando este culto, porque podemos tomar assento à mesa do Senhor, comer o pão, beber o vinho, foi porque Cristo deu a sua vida por nós, quando ainda éramos pecadores, éramos seus inimigos. Ele nos amou, sendo nós ainda seus inimigos, sendo nós ainda rebeldes contra Ele. E Ele oferece o mesmo para você nesta noite, que ainda tem dúvidas em seu coração. Ele o convida por seu Evangelho, para que creia nele, em seu nome. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador para o homem. Ele é a solução para os problemas mais complexos da alma humana. Ele é o único que tem poder para salvar o homem do seu estado de morte espiritual e conceder-lhe a vida eterna. E somente pela graça de Jesus, o homem começa a experimentar aquilo que perdeu quando expulso do Éden. Ele torna novamente a entender por que Deus nos criou e para o que, ou para que Deus nos criou. Para que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Que amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem. Que guardemos os seus mandamentos de fato, e assim saberemos que permanecemos em Deus. E como é que nós vamos ter certeza de que Ele permanece em nós? Por intermédio do Espírito que Ele nos deu. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, te bendizemos por tua graça maravilhosa em Cristo Jesus. Porque o Senhor tomou pecadores miseráveis, perdidos como nós, e mudou radicalmente nossas vidas. O Senhor tem poder para salvar homens, malfeitores como aquele ladrão na cruz, e o fez, assassinos como Paulo, e transformá-lo em um grande missionário e pregador do Evangelho. Homens desonestos como Mateus, fazendo um grande apóstolo para os judeus. O Senhor ainda hoje tem poder para salvar homens em diferentes condições e pecados, presos às suas falsas ideologias políticas ou filosóficas, presos às suas práticas pecaminosas, as quais o fizeram mudar a sua preferência sexual, contrariando a natureza. O Senhor tem o poder ainda para salvar fariseus, que se consideram tão justos porque não matam e roubam e pagam seus impostos, mas idolatram as suas riquezas. O Senhor é o Salvador que veio ao mundo para restaurar na alma do homem aquilo que ele perdeu no Éden. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque nós não merecíamos estar aqui nesta noite. Nem nós, nem nossos filhos. Mas o Senhor deu a sua vida por nós. E nisto nós conhecemos o verdadeiro amor. Porque o Senhor deu a sua vida por nós. Concede-nos, ó Senhor, a graça e a disposição de darmos também a vida pelos nossos irmãos. Não podemos nos assentar à tua mesa se não tivermos esta experiência, se não vivenciamos isso diariamente em nossa alma, porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor. Fortalece a nossa fé, edifica e consola a sua igreja. E salva, porque só o Senhor tem poder para salvar aqueles que estão aqui nesta noite e, assim como nós, precisam de salvação. É no nome de Jesus que oramos. Amém.